Salve, salve, Oreiudos! Para você aí que é ouvinte do nosso podcast ou quer acompanhar nossos episódios, não esqueça de seguir a gente nas redes sociais.
Nós estamos em todos os agregadores de podcast, sem contar também o Twitter, TikTok e principalmente o Instagram.
Se estiver escutando a gente no Spotify, não esqueça de seguir, ativar o sininho e também dar 5 estrelas. E se quiser mandar uma mensagem, manda lá no Instagram. Fica à vontade, manda o que você quiser que a gente vai estar lendo todas as mensagens. É isso, curtam o episódio.
Link na descrição.
Salve, salve, galera. Tranquilidade total, mais um episódio chegando. Meu nome é Nova e eu não tô aqui sozinho, eu tô com o seu Rod.
Aoba, aqui é o Rodrigo.
E hoje, senhor Rodrigo, nós iremos dar início à nossa jornada pelos filmes que estão concorrendo ao Oscar 2022.
Sim, meu amigo Nova. Só se fala em outra coisa lá fora, gente.
Com certeza, velho. Todo mundo, sim, muito preocupado com quem que vai ganhar.
Exatamente, e também, assim como o Oscar, a gente tá correndo aí a passos largos pro anonimato, né, cara?
Passos largos pro anonimato. A gente tá quase anônimo.
É, daqui a pouco a gente encontra o Oscar, que nós estamos indo e eles estão vindo, né, então...
Imagina, um dia a gente tem que ser mais famoso que o Oscar. Mas não é muito difícil também.
É
só alguém se importar.
É, exato. No cada ano tá menos gente.
Mas mesmo assim a gente vai gravar um episódio sobre isso. Olha só.
Por exemplo, hoje tem nós dois que se importam do Oscar. Hoje em
exato.
Dia.
É que menos com menos, Rodrigo, dá mais.
É, verdade.
Ninguém se importa e ninguém se importa, alguém vai se importar.
Alguém vai dizer, nossa senhora, agora ninguém mais gosta disso, então eu não vou gostar também.
Fato. Fica cult o negócio.
Sim. A gente vai dizer, ah, eu gostava antes todo mundo parar, depois que todo mundo parou de gostar. Entendeu? A gente vai dizer isso.
Ah, eu fui o primeiro, né? Eu desbravei.
Uhum.
Eu cheguei antes. Mas seguinte, ó. Não vai ser igual ano passado, né? Que ano passado a gente fez... Foi um episódio pra cada filme, né?
É, mas a gente não fez todos, né?
Não, foi pra cada filme que tava concorrendo à categoria principal.
Uhum.
Só que desse ano, a gente... Pô, preguiça, né? Pô, fazer... É que são 10 filmes, né? Pô, ia ser 10 episódios pra fechar tudo, teria que sair uns 3 episódios por semana e, pô, não ia rolar, né?
É, a gente mal e mal assiste o filme, ainda vão querer que a gente, né? Foda.
Então a gente resolveu, assim, fazer de 3 por episódio, mas como é 10, não fecha 3 por episódio, ou seja, esse primeiro vai ser 4 filmes, onde nós vamos, digamos que dizer o que acontece no filme, dar nossas impressões e dizer qual que é o melhor deles, certo?
Perfeito.
Perfeito. Então, né, não é mistério pra ninguém, porque tá no nome do episódio. Os filmes é o Não Olhe Para Cima, Duna, King Richard e No Ritmo do Coração. E eu vou deixar pro Rodrigo escolher qual que a gente vai falar primeiro.
Cara, eu acho que a gente pode falar nessa ordem que você falou, até, por causa que a gente vai começar, não tem uma específica essa ordem, mas começando com o Não Olhe Para Cima, por primeiro. E No Ritmo do Coração, por último, eu acho que tá perfeito.
Pode ser. Então, Não Olhe Para Cima. O que temos a dizer sobre essa obra tão como polêmica? Foi polêmico? Não sei se foi polêmico.
Acho que não, até.
Foi... Ah, não sei, mas bastante gente falou. Esse filme aí da Netflix.
É, mas um sucesso Netflix aí, batendo todo mundo. É, eu confesso que quando eu vi, assim, nossa, todo mundo falando sobre tal, o hipster que vive dentro de mim já disse, né... Olhou e falou, não vai ser dessa vez, cara. Você não vai acompanhar a moda. E é, realmente negócio... foi o que aconteceu.
Seu negócio começa a ficar muito famoso, eu já não quero ver.
É, exato. Chego lá no top 10 Netflix, eu fico, então tá, né? O povo deve estar gostando.
Não lembro quem que falou, velho, mas se tá no top 10 de Netflix, quer dizer que é uma merda.
É, normalmente é assim. E eu assisti justamente pra fazer esse episódio, né? Você colocou na lista e eu assisti. Senão eu provavelmente ia ter esquecido. Por mais que eu quisesse assistir e tá todo mundo falando. Todo mundo ter falado um pouco e ter ficado famoso, né? Eu ficava com preguiça, sabe? Tipo, ah, filme de política, vai tomar o cu, foda-se essa merda. Não vou... Escuto isso toda hora e daí na hora que eu vou descansar eu vou escutar mais um pouco. Ah, não, né?
Pois é, né, cara? Então, o que chamou a atenção foi, né, esse negócio aí, o tema dele, abordar essas questões políticas e os próprios atores, né, que estão no filme.
Sim.
Que, porra, só tem gente famosa ali.
Só gente famosa e, assim, eu não sei pra que eles estão concorrendo, mas de atuação, assim, não dá pra dizer que, assim, né, alguém se destacou muito, né?
Pois olha, eu acho que o Leonardo DiCaprio tava bom, mas, pô, nem sonhando, né, que ele mereça alguma premiação por isso.
Sim.
Ele tava normal, tá ligado? Leonardo DiCaprio atuando normalmente.
Sim.
A Jennifer Lawrence eu achei que tava boa.
Uhum.
Também nada demais, mas eu achei que tava boa. E só também, velho, porque o resto tava muito coadjuvante ali, velho, muito... Nem me importei. Pô, a Meryl Streep era presidente, mas podia botar qualquer uma ali pra ser... Que não ia mudar nada.
Sim, é que são personagens, isso que é um dos. Eu achei assim um problema. São todos personagens bem rasos, né, velho?
Sim. Então, o próprio o Timóteo lá, o Chalamet. Chalamet, sei lá como é que se pronuncia. O cara lá, o protagonista do Duna, tá ligado? Ali é um merda, velho. É um nada no filme.
Sim, e daí você. Ele. O mundo tá acabando e ele resolve ficar com essa menina que ele conhece faz um tempinho só, sabe? Tipo, muito estranho isso.
Então, né? O filme é basicamente. Gosto das palavras, uso bastante. É, a Jennifer Lawrence, ela descobre que tá vindo um meteoro e vai cair na Terra. Daí o Leonardo DiCaprio, ele é o orientador dela, né? Tipo, ela é uma estudante, ele é o orientador. Daí ela diz, ó, tá vindo um meteoro. Daí ele olha, tá vindo um meteoro. Vamos contar pra todo mundo. Daí eles contam pra todo mundo. Daí tem a vertente dos que acreditam e dos que não acreditam. Resumiu o filme inteiro.
Isso aí, basicamente isso aí. Só que uma coisa interessante desse filme, que eu fiquei... Depois que eu assisti, eu fui pesquisar pra ver. Que esse filme foi escrito antes da pandemia. Então, tipo,
ah, eu vi isso aí também.
Se ele tivesse sido escrito antes da pandemia e lançado antes, cara...
Daí ele ia ser muito cult.
Ia ser tipo uma explosão, sabe, na cabeça das pessoas. Porque realmente eles acertaram, assim, tipo, da ordem das coisas e como é que as pessoas iam reagir, sabe? Tipo, foi bem acertado, não dá pra dizer que não foi, né?
É, ele saiu no... Não vou dizer que no momento certo, né? Mas ele saiu no contexto certo, né?
Sim, mas eu acho que o fato de nós estarmos nessa época contamina, mas muda totalmente o jeito que a gente pensa sobre o filme, né?
Sim.
Porque talvez se a gente fosse ter assistido antes, a gente não fosse acreditar que as pessoas não iam acreditar de primeira e tal, né? Mas agora que a gente tem, tipo, a gente viu como é que aconteceu na prática... Com alguma coisa parecida, é bem diferente.
É, daí, tipo, por exemplo, se o filme tivesse lançado antes, né? Daí a gente falaria, puta, o cara previu isso, né? Mas, na verdade, agora parece só que ele fez, assim, um show do que aconteceu de verdade, tá ligado? Por mais que ele já tivesse programado antes. Ele só botou em um filme. Eu não sei, velho. Pra mim, esse filme, ele soou muito escrachado, tá ligado? Ele não parecia uma crítica social foda. Pra mim só foi um negócio, parecia, sei lá, mano, parecia um negócio azor total pra mim.
Eu concordo com isso e, assim, eu assisti o filme e ele me entreteu do começo ao fim. O desespero de você querer falar as coisas e as pessoas simplesmente não querer escutar, pô, foi muito bem passado. O desespero deles querer contar e daí os caras do jornal ficavam tudo dando risadinha, não sei o que lá. É, e eles vão explicar as coisas e ninguém, todo mundo tá cagando e tal. Esse desespero dos caras foi muito bem passado. Mas daí vem um personagem tipo o do Jonah Hill, assim. Que, cara, é um personagem horrível, sabe? Tipo, ninguém é assim. Por mais que a pessoa seja um bosta, ele não é assim.
Cara, na verdade, pra mim, os próprios malucos lá do jornal, velho, pô, o William Bonner nunca falaria isso.
É que aquele era um jornal diferente, né? Não era, tipo, um jornal igual o William Bonner.
Não, sim, mano, mas, tipo, um cara desse não ia num daquele ali, velho. Acho que nem, tipo, sei lá, os daqui, o Danilo Gentili faria isso, velho. Não é esse bagulho de negócio.
É que
só ridículo, velho.
É, exato. Mas as pessoas, por mais que elas não acreditem, a maioria delas, assim, que pensa um pouquinho, tem um pouquinho de empatia, entendeu?
Sim.
Tipo, ele vai olhar e vai dizer, caralho, esse cara realmente tá estressado, tipo, tá nervoso de estar aqui, então vou dar uma ajuda pra ele.
Lá parecia que todo mundo era o Coringa, velho. Ninguém se importava com nada. Mano, assim, é um filme que, pra mim, ele podia ser feito de uma maneira diferente, cara. Pra mim, esse tom de comédia, assim, que ele tem, não cai legal, velho. sei lá, ele parece que perde a seriedade do assunto.
Por isso que eu posso dizer que eu gostei desse filme. Não assistiria de novo, não assistiria com certeza. Mas não é um filme ruim. E, cara, só que aquele final, cara, eu já queria poder pavar direto pro final, por causa que daí tem toda a enrolação de ninguém acredita em mim, vai lá e faz escândalo na frente das pessoas, que é realmente o natural que você faria, né? Que é gritar quando a pessoa não te escuta.
Uhum. E, tipo, eles viram figuras públicas também.
Né, e tal. E daí vem aquele final, velho. E aquele cara lá do... O cara da Apple, sei lá, sabe? O cara da tecnologia lá.
Sim.
Cara, que é ridículo aquele personagem. Ele é do Jonah Hill, velho. Tipo, muito ridículo. E daí, no final, eles vão para outro planeta e daí eles chegam no planeta. Cara, ridículo, ridículo, ridículo. Daí a menina morre lá e daí ele diz... Ah, então isso é um não sei o que lá, não sei o que lá, sabe? Esse é o nome do dinossauro que ia matar ela. Fala, vai tomar no cu, cara, é sério isso? E daí eu fui seguindo, assim, né, o scroll no finalzinho do filme, né? E tinha cena pós-crédito, eu fiquei, beleza, vou assistir. Daí o Jonah Hill sobrevive, ele tá sozinho no mundo e tá fazendo um story. Daí eu fiquei, nossa, que bosta, cara. Tipo,
é
tava tão
ridículo.
Mais interessante. Podia ter terminado na cena e todo mundo morrer no...
No jantar lá.
No jantar lá, que tava bom, cara. Tava, tipo, tinha terminado melhor o filme. Eu tinha dado, sei lá, cara, sei. Aquele final chegou a me dar um ódio, por causa que ficou ridículo, sabe? Ficou...
Virou
um besterol no final, sabe? Tipo, cara, vai tomar um cu.
Cara, eu achei que o filme inteiro foi um besterol, velho. Só que, assim, ele não é ruim. A crítica social foda não é ruim. Ele é bem feito, assim. Só que parece que o hype envolto do filme estragou mais ainda ele, velho.
Sim.
Tem muita gente assim, caralho, nossa, que foda isso que eu tô assistindo. Não é, velho, não é. Não é foda.
É, tipo... E parece que quem assistiu o filme só queria apontar o dedo pra alguém, sabe? Dizer, esses daqui, essas pessoas aqui, são esses daqui, esses bons.
Perfeito, do filme. Exatamente.
Tipo, esse era o objetivo das pessoas que assistiam, né? Tipo, isso que ficou... Daí você escuta... Por isso que também eu escuto e fico, caralho, que paia, velho, não vou assistir. E isso que me afastou do filme, né? É as pessoas que assistiram.
É a fanbase, né, cara? A famosa fanbase.
É.
Mas, assim, em si, o filme não é ruim, não.
Não.
Ele tá no rol dos filmes que não merecia estar onde ele tá, velho.
Não, isso...
Ele não é ruim, mas não tinha que estar no Oscar, velho. Nem fudendo. Daí eu entendo aquelas pessoas, tipo, eu vi muita gente falando depois que saiu do filme do Homem-Aranha. Pô, por que que o Homem-Aranha não tá no Oscar? Por que que o Homem-Aranha não tá no Oscar? Eu falei, pô, o Homem-Aranha não é um filme de Oscar. Daí eu vejo Não Olhe Pra Cima no Oscar. Daí eu falo, puta, o Homem-Aranha tinha que estar aqui mesmo, velho. Cadê o Homem-Aranha?
Eu acho que o Homem-Aranha realmente merecia mais do que esse. Esse foi por causa do peso do nome das pessoas. Porque vai um Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Ariana Grande, por mais que ela seja cantora, é um nome grande, nome importante. Meryl Streep, tipo, uns nomes muito pesados que foi o que trouxe o filme pra cá, na verdade.
Exatamente, velho. Mas assim, em si, não é ruim, mas não é lá essas coisas.
A gente vai dar nota?
Pode, vamos dar nota sim, velho.
Ok, eu daria de 1 a 10, um 5,5.
Cara, 6,5. Pra mim ele tá ali pau a pau com o Venom.
Que é outro filme. É só que Venom. Tá ali.
Venom é cult, cara, não fala nada.
O próximo agora é Duna.
Duna, perfeito. Cara, já fecha aqui os dois filmes, provavelmente com o maior nome, né, do Oscar.
Sim.
Os Triple A, tá ligado? Os orçamentos milionários.
Eu vim totalmente despreparado e eu não sei pra que esses filmes estão concorrendo, mas eu acho que se Duna tá pra melhor filme, eu acho que... Eu não sei quem tá junto, bem certo, mas eu acho que Duna ganha.
Cara, Duna, melhor filme?
Eu acho que sim, velho, comparado aos outros.
Cara, pra mim, Duna também não tinha de que estar no Oscar, velho.
Por causa que a produção do Duna é muito maior, saca? Tipo, roupa...
Daí ele concorre a figurino, velho.
Universo, o som, é atuação. Acho que tudo no filme é muito maior do que os outros, entendeu? Que estão concorrendo.
É que eu imagino muito um filme do... Filmes do Oscar, algo não tão comercial, tá ligado?
Nossa, mas Duna não é comercial, velho.
Cara, Duna é comercial, velho. Só que ele flopou. Foi um... Não, na verdade, foi um dos maiores flops, acho que, do ano passado, velho. Porra.
Por que?
Ele era... Cara... Duna é um filme que você imagina, assim, o orçamento dele foi 165 milhões de dólares. Um filme de 165 milhões, no mínimo você espera uma bilheteria de 1 bilhão, velho. E não chegou nem a 500.
É, mas é que é filme pra nerdão mesmo, velho. Não é pra...
Cara, Star Wars chega, velho. É filme de nerdão.
Sim, mas o Star Wars, tipo, foi feito em filme, saca? É diferente, velho. O Duna, eu tô lendo, velho. Eu não cheguei na metade do filme, tipo, em relação ao que eu tô lendo, sabe? E eu já, tipo, eu leio pra caralho. Tipo, eu leio... Quando eu paro pra ler, eu leio, sei lá, 30 páginas de uma vez e, tipo, direto. eu vou indo de bastante. E eu só tô em 9% do livro, tipo, e eu nem cheguei na metade do filme.
Uhum.
Já faz, tipo, uns 2 meses que eu tô lendo.
Ele tá lendo pouco, né, Rodrigo? Tá lendo pouco.
O universo de Dune é, cara, incrível, velho. Tipo, é que eles não conseguiram mostrar tudo no livro, no filme. Mas eu, no filme, tipo, eu sou falando só do filme, né? Eu gosto da pegada Game of Thrones, da politicagem, e eu gosto da... Tipo, a primeira parte, eu acho, do filme, a primeira metade, literalmente, exatamente a primeira metade, ela só explicando um pouco do universo, e normalmente em livro, por mais que eles expliquem, eles não explicam muita coisa, né, normalmente, eles só vão e você tem que entender isso aí. E aqui eles pegaram um pouco disso, de que... Eu não vou explicar que o cara é o escolhido, você vai entender com o tempo que realmente existe um motivo dele ser escolhido... E que tem as Bene, não sei o que lá, Bene Garrison, não sei como é que fala, deixaram umas histórias para que as pessoas meio que cultivassem a divindade dele e tal, umas coisas assim. E na primeira parte, só explicando assim, o universo, de que por que eles foram para Arrakis, né? Eu acho isso muito foda, né? E a segunda parte é um pouquinho mais fraca, que daí começa o começado dele tentar sobreviver no deserto e encontrar alguém. E daí começar a história, né?
Encontrar tipo... a mulher do Miranha.
Exato.
Acho que Dune a gente nem precisa se estender tanto, né? Que inclusive esse foi o único que já teve episódio até, né?
É, sim. Pode ser. Mas... pra mim tá bom. Mas, tipo, queria só ressaltar a parte do som, velho. Tipo, o som do filme é muito bom, velho.
Não, tipo, ó, pra mim tem dois pontos do Dune que ele se destaca muito. Que é as atuações e tipo, todo como eu posso dizer, o visual, né? Tudo que está na fotografia e tal, os efeitos, é tudo muito bonito. Mas isso já era de esperar, né? Porque é o do Denis Villeneuve.
Sim.
Denis Villeneuve sempre faz um filme muito bonito. Mas assim, o que eu falo da historinha dele, velho... Assim, o Rodrigo, você pode falar muito melhor que eu, né? Porque você tá lendo a parada. Mas eu achei... Assim, pelo que eu vi, eu achei meio fraco, cara. Na moral, aquela história, assim...
Tem muito mais coisa no meio no livro, né? Então... Como todo livro, né? Tipo, tem tudo um negócio pra tentar descobrir quem que é o espião e tal, sabe? Pra poder dar a cagada que dá no meio do filme.
Mas
tem
assim...
tudo, tipo, uma pessoa acusando a outra e daí uma investigaçãozinha. Cara, no livro tem uma cena de um jantar, velho, que é tipo, o cara que controla a água, o cara que faz não sei o que lá, e só gente importante, e daí ele tá fazendo esse jantar, então ele não pode ser mal educado com as pessoas, mas ele também não tem que saber se impor, e daí ele fica... Tipo, você tá dentro da mente do Leto, né? Que é o pai do personagem principal.
Uhum.
E daí ele tá, tipo, tentando contornar os problemas e se impor ao mesmo tempo. E ele faz isso muito bem e tal, é muito massa, cara.
Meio que falta um negócio pra mim no filme, né? Isso, talvez isso que você esteja falando.
Sim, faltou eles pegarem mais politicagem, né? Que essa politicagem desse tipo, assim, do cara tentando adquirir vantagem por diferentes métodos e conversando e tal, é interessante se bem... Igual no Game of Thrones, né? Game of Thrones tinha muito isso.
Mas tem um negócio, né? Game of Thrones, ele funciona sozinho, né? Pra
Sim.
mim, eu acho que esse filme, assim, pelo menos pelo que você tá falando, a experiência é muito melhor de quem já leu o livro, velho.
É, sim, eu também, com certeza.
É
tipo,
que nem...
eu assisti o filme e depois li, né? Mas eu imagino que sim.
Então, eu imagino que, por exemplo, uma obra, ela tem que funcionar muito bem separada da outra, velho. Então,
sim,
se eu precisar ter lido o livro pra entender bem o filme, pau no cu do filme, velho.
É que eu acho que você vai... Acho que vai aumentar a compreensão no próximo filme ainda, mas... Mesmo assim, eu acho que podia ter apresentado... Não mais coisa, mas... Acho que podia ter apresentado, na real, menos coisas e, sei lá, esticado mais um pouco o começo dele, o estilo do começo, sabe?
Uhum.
Pra no final desse filme fosse a traição e tal, pra você ficar no próximo filme, tipo, caralho, o que ele vai fazer agora?
Então, eu acho que faltou muito o que vai acontecer depois? Porque eu particularmente caguei, velho, pro que vai acontecer depois.
Uhum.
Tá ligado? Eu sei o que vai acontecer depois, porque eu assisti o filme lá antigo.
Sim.
Não sei se você chegou a ver.
Não assisti.
Nem vejo também, porque é ruim. Mas, mas eu tenho um resumo do que vai acontecer depois.
Entendi.
Mano, ele vai surfar numa minhocona, velho. Eu queria ver isso.
Ah, mas isso
ver.
Aparece no filme.
Pô, mas eu quero ver ele andando numa minhocona.
Tá. Aí você vai no naquele YouTube vermelho lá.
Nas outras versões. Aí é o Lucas que pesquisa filme aí.
Tá, uma nota, mano.
Nota, velho. Cara, assim, o filme é muito bom, mas eu achei chato. Eu não gostei, mas eu sei que ele é bom. Então eu vou dar um 8,5.
Ok, eu vou dar 9.
Eu não lembro da nota que eu dei pra ele mesmo. Talvez tenha sido 8, então eu vou baixar pra 8.
Eu ainda vou continuar no 9.
Não, agora... vou descer mais.
não, King 8. Richard. 8. O nome não é só isso, eu acho que tem mais coisa.
King Richard Criando Campeãs. Terceiro filme da rodada.
Esse filme é bom, cara.
Esse filme é bom.
Tem o Will Smith e ele não é o personagem mais carismático.
Pois é, mas é o... Cara, tem uma cena sem o Will Smith, velho, no filme? Não tem.
Acho que não, a maioria não.
Não, mas é um filme muito bom, velho. Realmente.
Muito bom mesmo, cara. Cara, é incrível por causa que, além de ter acontecido de verdade, por mais que o cara lesse e tal sobre tênis, ele não sabia jogar tênis.
Não.
Ele, quando ele foi treinar elas, ele já tinha um joelho fodido, ele já não sabia jogar tênis. E mesmo assim, ele, tipo, leu e pesquisou e fez aquelas loucuras e tal. Claro, teve uns momentos que ele realmente foi um peso e atrapalhou a vida das meninas. Realmente teve. Mas no final, ele conseguiu o que ele queria, que era o dinheiro lá da patrocínio muito mais foda do que qualquer iniciante.
No final é tudo por dinheiro.
É, na verdade, ele queria tirar a galera, a família daquele bairro bunda que eles moravam, né?
Sim. Cara, mas assim, ó, eu acho muito interessante um filme sobre um negócio que eu não entendo nada. E esse filme ser legal, e me deixar intrigado.
Sim.
Ou seja, se ele me deixa intrigado sobre um negócio que eu não gosto e não conheço, quer dizer que ele funcionou pra mim.
Sim, eu gostei muito desse filme. Cara, aquela cena que ela fala assim, as meninas, elas são entrevistadas, né? E daí ela pergunta, você quer jogar igual quem? E ela fala, não, eu quero que os outros queiram jogar igual eu.
Fato.
Caralho, você é muito foda, menina.
E as duas, né? As duas são assim.
Sim. Deve cara, essa é a resposta certa pra caralho, tipo...
Não, aquela outra parte lá, você tá com medo de alguma adversária? Não, velho. Elas que tinham que ter medo de mim. Porra, daí... Essa é confiança.
Você se sente inspirado, né? Tipo, você fica, caralho, aí sim.
É aquela história de superação que tudo dá certo no final.
Sim.
Na verdade, se for analisar bem, assim, teve momentos ali que deu errado, né? Tipo, elas serem rejeitadas, né, por treinadores, mas, no geral, não teve maiores tragédias, né? Fora ele quase matando um cara.
É que, na verdade, o certo era dar errado, né?
O certo era dar errado.
E daí, incrivelmente, deu certo.
Pois é. Mas, pô, também, né, as meninas treinavam desde que tinham 3 anos de idade, né, velho?
Sim, mas elas treinavam com uma pessoa que não sabia, tipo, não era um profissional.
Mas, cara, será que se você... Imagine você, Rodriguinho, pequenininho, desde aquela época treinando pra jogar futebol. Você não ia ficar bom, velho?
É, talvez.
Nem que seja na força do ódio.
É.
Não, é que a maioria das pessoas, elas começam mais tarde, né? Começam lá, no máximo, sei lá, no mínimo uns 10 anos, tá ligado? Mas elas começaram muito menor. E parecia que eu não tinha vida fora isso, né? Tanto que a vizinha lá era putaça da vida.
É, sim, mas... Que nem ele falou, aqui a gente tem... Ele foi apontando, né? Uma futura médica, uma futura advogada, sei lá o que que ela queria ser. Futuros jogadores de tênis, futuro não sei o que lá. E deu certo, conseguiu ensinar tudo das meninas e fazer elas ir pra frente, né, na vida.
É, isso daí é foda, velho.
Filme gostoso. É um filme que você fica com o coração quentinho.
É, inclusive o final dele é muito bom.
Sim.
Que não fica se alongando muito, termina logo ali. É que eu tava com medo que fosse ser a vida inteira dela, velho. Não precisa, né? A gente sabe que elas viraram campeã.
Eu não conhecia, não sabia nem, tipo, só soube que era baseado numa história real depois que terminou.
Eu sabia quem era a Serena Williams. A Venus Williams, eu admito que eu nunca tinha ouvido falar. Obviamente porque eu não sei nada de tênis, né?
Uhum.
Mas, cara, é um filme muito legal, né, velho? É um filme de superação, velho.
É um filme que com certeza você pode assistir. Olha só, não, você não precisa assistir domingo de tarde com a mão na barriga e... Tipo, não é pra isso, quer dizer, você pode, né, não vai ser ruim. E não vai ser ruim você assistir também no, não sei qual que é o outro momento que você tá mais querendo, precisar mais atenção e tal, sabe? Tipo, é um filme que é bom pra todos os momentos, desde que você queira assistir um filme, obviamente.
Sim, ele é um filme divertido até, ele não é um filme chatão de Oscar, velho.
Sim.
Inclusive, cara, ali dá pra você ver o Will Smith no máximo dele, né? Eu diria que é um dos melhores filmes que eu já vi com ele.
Sim,
se não o melhor.
Ali foi o top da atuação dele, né?
Tanto que
eu não sei se ele tá concorrendo.
Melhor ator.
Eu acho que então tem grandes chances aí. Por causa que não teve, nesses outros que a gente falou até agora, não teve nenhuma atuação que a gente fosse ficar, caralho, nossa, pô. Eu acho que o do Will Smith foi feliz.
Foi feliz. Muitos aplausos pro Will Smith. Pras crianças também, as crianças estavam boas.
Sim. Atuação de criança, só que se for pra atuação de criança, não tem Oscar pra isso, né? Mas daí tem que ser o filme do moleque do Belfast lá. Daí não tem o que fazer.
Ah, mas esse daí eu ainda nem vi.
É pro
futuro. Então deixa baixo. Esse é o terceiro episódio. Mas
nota,
sim,
nota. Ah, não, vou falar.
Não, eu ia falar, o filme é bom, recomendamos. Esse daí é pra assistir mesmo.
Sim.
Os outros dois eu digo não vejo.
Não olhe pra cima, não veja. Mas...
Não olhe. Não olhe pra cima.
Não olhe pra nenhum lado, na verdade.
É, simplesmente não assisto. É, mas o Duna, você recomenda o Duna?
Recomendo, claro.
Cara, eu não recomendo, velho. Eu diria assim, espera lançar os outros. Desde assim.
Então tá, justo.
É, e esse daqui eu recomendo, né? E inclusive já vou dar um 9 pra ele, cara, porque eu gostei.
Eu daria 8. 8,5, na verdade.
E agora vamos pro último.
Que é No Ritmo do Coração. Cara, sabe o que eu notei quando eu fui pesquisar? Por causa que é da Amazon, né?
É.
Daí eu fui pesquisar o filme e daí eu coloquei No Ritmo do Coração e apareceu outra coisa. Eu fiquei, caralho, esse negócio da Amazon é uma merda. Cara, sério, o coisa da Amazon parece que você tá assistindo filme pirata.
No player deles é muito ruim, né?
E olha que o negócio do raio-x lá, né? Você vê os atores e a música que tá tocando, é muito bom, é muito legal isso.
É, mas... eles sempre mostram os que estão em cena, né?
É, às vezes é uma coisa, tipo, tem umas... o básico, ele, esse player, ele falha.
Fato.
Mas enfim, reclamações à parte, né? Daí eu tive que pesquisar o nome do filme em inglês e tal, daí joguei em
não
inglês.
Não tem nada a ver com isso?
É, exato. Daí encontrei o filme. Por causa que eu tive que ter dificuldade pra encontrar o filme no negócio. Daí eu... Cara, não... É por isso que eu gosto do Oscar. Ele faz... Eu vi um filme que, cara, eu nunca ia ver, velho. E eu gostei muito desse filme.
Cara, eu diria que No Ritmo do Coração foi o melhor filme dentre os outros todos aqui, dentre os quatro. Que realmente, velho, pra mim ele foi o melhor filme deles.
É, eu não... Tipo, a história... Acho que se tiver em roteiro original, eu acho que ganha.
É que não é original, é adaptado.
É adaptado?
É, já, ele é uma adaptação de um outro filme.
Por causa que o roteiro é muito bom. Eu gostei muito da história e tal.
Cara, pra mim ele tem as melhores atuações... Melhor roteiro. Cara, tipo, inclusive a própria fotografia dele ser, assim, um negócio meio seco, tá ligado?
Uhum.
Que não é tão trabalhado, assim, dá um tom pro filme muito bom. Que, assim, ele dá aquele tom de parece uma história real, né? Mas não é.
Sim, é. E isso é verdade. E a parte de som, todo o trabalho de som, né? Que é muito importante.
Cara,
esse filme é muito bem feito também.
Mano, aquela parte que ela tá se apresentando, velho, fica tudo em silêncio. Caralho, uhum. Que foda,
por causa
velho.
Que, tipo, você viu ela apresentando aquele começo um monte de vezes, o começo Sim. da música. E mesmo assim, tipo, daí quando você pensa, não, agora eu vou escutar, né? O resultado do trabalho dela. E daí quando você vai escutar, tipo, não tem, por causa que você tá na cabeça dos caras, velho. Que são...
Surdo.
Que são surdos, né?
Não,
daí
calma.
Fica, caralho.
Vamos falar aqui que é o filme, né? Nem falando o que é o filme. Olha lá, o filme, basicamente, é uma família, né? Nas famílias tem quatro pessoas. Pai, a mãe, o irmão e a irmã. Daí, nessa família, o pai, a mãe e o irmão são surdos. Né? Eles já nasceram surdos, pelo que dá a entender, né?
Não, parece que o cara ficou surdo.
Ficou surdo?
Ficou por causa que ele fala, né? Depois, surdo não consegue, não ia falar nenhuma palavra.
É, pode ser. Mas só sei que, tipo, a menina não nasceu surda.
Sim.
Daí, né, entre vai e vem, né, eles trabalham com peixe, né, mas isso não vem ao caso agora, ela descobre que ela, pô, ela gosta muito de cantar.
É ela entra no coral pra poder ficar mais perto do que ela gosta, e ela é uma pessoa estranha que normalmente que não tem amigo na escola.
É, justamente porque ela cresceu numa família de surdos, né, ou seja, por mais que ela não fosse surda, ela não aprendeu a falar igual uma pessoa que não tá numa família de surda, né, porque ela não tinha com quem interagir, né? Ela não aprendeu a falar direito, né? Daí, tipo, ela sofria
zoada e tal.
Mas nesse ponto do filme ela já falava normal, né? Porque ela já tinha o convívio social dela, por mais que restrito. E ela vai aprender a cantar no coral. Na verdade, ela vai desenvolver isso, porque ela já sabia cantar.
Sim.
Daí tem todo um negócio no filme, né? Que, por exemplo, a família dela, tipo, eles são surdos, né? Eles não vão entender o que é a paixão dela por música. Porque... Sim.
E a família dela era muito dependente dela também, né?
Exato. Aquele negócio ali, eles trabalhavam com peixe, né? E alguém tinha que vender o peixe deles, literalmente.
É. E escutar o rádio, né?
E escutar o rádio.
Tanto que daí, cara, aquela cena que a mãe dela lá falou, se eu fosse cega, você ia aprender a pintar, você ia querer pintar, não sei o que lá. Eu fiquei, nossa, que filha da puta, velho.
É, dá uma... Você fica triste pela menina, velho. Porque
é por causa
fala
que,
isso.
Tipo, tem um negócio de proteção da mãe dela, que ela não quer que a filha tenha um grande um fracasso e se sinta mal, né? E a mãe dela também tem um histórico de que ela queria ser modelo e não conseguiu, aparentemente tinha alguma coisa a ver com o fato dela ser surda, entendeu?
Uhum.
E daí ela tinha medo que essa mesma coisa acontecesse com a filha dela e tal, né? Tipo, não queria essa... Como é que diz? Não é rejeição, essa...
Sei, cara.
Esse fracasso, assim, sabe? Tipo, não
esse
queria
fardo, essa tristeza.
Exatamente.
Mas, assim, né, basicamente é o que a gente falou, né, mas é outra história de superação, né, ela consegue, né, virar, cantar ali, fazer bonito e, por final, entrar em uma faculdade de música.
E assim quero... como no Tic-Tic-Boom, essa agonia de que você não sabe o que você quer, quer dizer, você acha que você tá descobrindo o que você quer e você não sabe se é isso mesmo que você devia querer e que, sabe? Uhum. Tipo, essa agonia de que você tá passando alguma coisa num ciclo, assim, e ou que o ciclo tá acabando, que tem no Tic-Tic-Boom e tem nesse, é uma coisa que tá realmente, eu não sei se é, tipo, da época da vida que a gente tá e tal, mas é um negócio que bate, hein, cara? Você fica tipo, caralho, realmente, né, velho?
Vou largar a faculdade, vou trancar essa porra.
Vou começar a cantar, vou fazer sapateado.
Vamos fazer um podcast, Rodrigo?
Nossa, eu acho que isso vai dar muito dinheiro, cara.
Com certeza, velho. Cara, mas é assim, o Tic-Tic-Boom, né, que é um outro filme ali que ele não tá concorrendo ao Oscar de melhor filme, né, mas ele tá por melhor ator, acho.
Tá no melhor
deveria.
Filme. No lugar, tô... Não Olho Pra Cima.
Não Olho Pra Cima, né? O outro da Netflix.
Assistam esse é bom.
É, o Tic-Tic-Boom, com certeza, é muito melhor que Não Olhe Pra Cima. Por favor,
o maior
assista.
Problema dele é o parte do musical.
Que pra mim não é um problema. Então,
que pra mim é um preconceito.
Mas eu ia falar que o Tic-Tic-Boom, o TikTok, foda-se, ele aborda essa questão, né, da indecisão da vida nos 30, né? Sim. Aqui não, aqui é tipo depois de sair do colégio.
Sim, é igual o Lucas, cara. O Lucas teve... É que ele não tá aqui pra se defender, né? Eu não queria falar isso.
Não, vamos falar mal dele, aproveita.
O Lucas teve a crise dos 20, né, cara? Não sei se você lembra. Que daí sim, ele dizia assim, cara, eu tô velho, cara. Eu tô com 20 anos, não sei o que lá.
Então, cara, o 30 é o próximo passo, velho.
É, exato. Números redondos são amedrontadores.
Exato. Que medo, estamos com 20 anos, velho. Tô com o pé na cova já.
Daí você pensa, o que você fez? Bosta nenhuma, aí é foda.
Então, né? Será que a faculdade de música não é uma escolha, Rodrigo?
É, só que daí você teria que saber cantar e tal, né? É complicado.
Nossa, escola não tinha coral, né?
Não.
Daí é foda, né? Viu? Os americanos são muito privilegiados, velho. Eles têm essas oportunidades. Mas em si, cara, que eu tava falando lá, esse filme é muito bom, velho. E esse sim me deu um quentinho no coração.
Sim, esse filme é muito bom mesmo.
Momentos, você... chorei.
É, você fica... É, exatamente. Você fica com o zóio pançudo, cara.
Zóio pançudo é foda. Ah, e como eu falei ali, pra mim, ó, as melhores atuações são nesse filme, velho. Então, é... Na nota, cara, eu tenho que, obviamente, dar uma nota maior, velho. Vou dar um 9.5 já pra ele.
Eu também, 9.5.
Eu acho que só não é 10, porque eu sou cuzão.
É?
Não, velho, eu não sei, velho. Eu negociaria ali um 10, se eu assistisse de novo, talvez.
É, cara, é que assim, eu não daria por causa que na vida real não é bem assim, sabe? Tipo, eu conheço gente, tipo, não conheço de conversar direto, mas eu já vi, já interagi com pessoas surdas. E, cara, o cara que tá aí faz isso há muito tempo, ele literalmente desenha no ar, assim, o que ele quer falar, e você entende, sabe? É tipo, é uma coisa que ele tem que você aprende a fazer ou você não sobrevive, né?
Então, tipo, um cara lá onde eu trabalhava antes, ele era surdo, e tipo, ele se comunicava com pessoa que não sabia Libra de boa, velho. O cara, sim, de algum jeito, você vai entender o que eu tô falando.
Então eu acho que essa necessidade que eles tinham da menina não ia ser, não é bem assim, sabe? Tipo, como é que o cara ficou velho daquele jeito e pescou toda a vida se, não, se ela só tá lá, da, sei lá, 15, 16 anos?
Uhum. Não, assim, tipo, faz sentido a parte deles não quererem que ela vá embora, faz.
Sim.
Mas essa parte aí também
mas
não faz
é
muito sentido.
Caso, né?
É, mas, tipo, sei lá, mano, eu achei um filme muito bom mesmo. Não tem muito o que falar, velho.
Recomendo,
a não ser assista. Então é isso, Rodrigo.
Exatamente.
Tem mais algum apontamento?
Cara, eu tenho um que é, se você não quer que, assim como o Oscar, a gente corra para o anonimato, você podia muito bem recomendar para um amigo, seguir a gente nas redes sociais, dar 5 estrelas aí no Spotify, essas coisas assim, sabe? Só para ajudar aqui a gente com o podcast nota 10.
Nossa senhora, que podcast maravilhoso. Inclusive pra estimular a nossa frequência, né? Porque infelizmente a gente acabou falhando uma semana ali, né? Mas acontece.
É, exato, né? Se você deixar aí um comentário, alguma coisa, com certeza a gente vai te agradecer por nome aqui, já que não tem muita pessoa pra agradecer, fica fácil.
Então vai que um dia a gente fica famoso, você vai estar aqui nos primeiros episódios. Vai ser igual o que a gente tava falando antes, né? Que é o primeiro.
Igual o Oscar quando der a volta.
Ah, exato. Assim, nós, eu tava lá desde quando o Pulguinho era pequeno, velho. Desde quando só tinha mato lá.
Desde quando era chato, daí ficou bom, daí voltou a ficar chato. Daí ficou bom de novo.
Exato, vamos se reinventando com o tempo. Então, compartilha, por favor, ajuda a gente. E falou.
Falou, tchau, tchau.